Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos à viagem pelo Museu de Macau. É um gosto ter-vos connosco. Desta vez vamos visitar o primeiro andar e a coleção artística do primeiro andar e vamos visitar os leques e a China Trade. Este aqui é muito interessante porque os leques são uma grande invenção chinesa. Eles têm várias, já sabemos que a porcelana foi uma grande invenção chinesa. Consideram também que a roda de oleiro foi uma invenção chinesa, muito embora aí haja discordância, porque também os indianos e os árabes reivindicam para si a invenção da roda de oleiro, mas pode ter sido uma invenção simultânea, ou seja, em ambos sítios pode ter aparecido, em vários sítios diferentes, pelo menos três, pode ter aparecido esta ideia, por exemplo, no que diz respeito à roda de oleiro. Mas, no que se refere aos leques, pois a invenção é mesmo chinesa. E os primeiros leques que nós temos são tipo ventarola, e nós temos uma ventarola no museu. O que mais temos, nós temos apenas uma ventarola, ou tipo um espanador, e o que mais temos no museu são leques de tipo brisé, que eram aqueles que chegavam à Europa e eram considerados os leques de exportação. Por exemplo, temos um leque brisé marfim, seda e safira, todo branco, da dinastia Qing, de 1790. E ainda temos vários, mas estes dois eu gostaria de destacar. E ainda um outro leque mandarim cabriolet, feito em tartaruga, papel, seda e marfim, da dinastia Qing, portanto, de 1840. Os leques, como disse, começam por ser muito tipo ventarola ou espanador, e estão e remontam a quem diga que eles foram inventados no tempo do Imperador Amarelo, há quem diga que eles foram inventados no tempo de Wudi, que o Imperador Guerreiro por excelência, há quem diga que eles foram que eles surgiram na dinastia de Zhou, mas o que nós temos de mais certo reporta-nos em termos de datas à dinastia Han do Oeste, portanto, à primeira dinastia Han. Temos a dinastia Han do Oeste e a dinastia Han do Leste. Reporta-nos à dinastia Han do Oeste e a um imortal que é Han Lichuan ou Zhong Lichuan, pode-se dizer das duas maneiras. Estes leques tipo ventarola serviam, porque nos reporta o imortal taoísta, serviam para afastar os maus espíritos, fazer circular o ar, o chi, e ainda ressuscitar os mortos. Mas atenção que os leques, quando surgem, não no âmbito religioso, mas na esfera mundana, são importantes símbolos de poder e surgem ligados aos homens. Quer dizer, quem tinha possibilidades, quem tinha estatuto, era abanado por outros, por aqueles tipos leques ventarola, pois eles tinham estatutos nobres e eram abanados por servos que faziam a circulação do ar. Portanto, surge ligado aos homens, surge em ambiente de poder e mais tarde, só mais tarde, é que os leques vão surgir ligados às mulheres, já a partir da dinastia Ming, e ao mundo dos afetos, ou seja, aos homens que os utilizam para ir visitar amigos e depois aproveitar para escrever nas costas dos leques mensagens uns aos outros, mensagens de amizade, normalmente com aforismos de poetas ou de sábios, mas isso também servia, o escrever nas costas do leque implica que os chineses gostavam muito mais de leques de papel e bambu do que de leques com matéria-prima preciosa, tipo tartaruga, madrepérola, marfim. Eles não gostavam tanto desses leques. Seda, porquê? Porque não conseguiam escrever a seda, talvez conseguissem, mas no resto não conseguiam escrever as mensagens uns aos outros que eram tão importantes. Ora bem, os leques chegam ao Ocidente por volta do século XVII, e pelo seu sinograma, o sinograma é um pictograma, ou seja, é uma imagem, nós vemos que eles começaram por ser feitos de penas, e só depois mais tarde evoluíram para o papel, aquele papel tão importante e que iria dar depois tanto para o poder, para a manifestação da sabedoria e do poder, como para a manifestação dos afetos e das amizades. Mas como digo, os leques que nos chegam são mais ou menos a partir do século XVII. Recordo que nós andamos pela China desde o século XVI, desde finais, aliás, nós chegamos à China em 1513, mas depois, em termos de comércio e desenvolvimento de comércio, só depois de termos uma base, uma forte base em Macau, e isso é a meados do século XVI, é que o comércio se vai desenvolver. Bom, a partir do século XVII, vem então nas naus e nas naus portuguesas, como nas várias companhias europeias das Índias, chegam-nos os leques. E estes leques vão evoluindo, porque os leques flexíveis, os leques de brisé, os leques desdobráveis, já é uma invenção posterior, já não é uma invenção do século II antes de Cristo, que tinham os tais espanadores ou ventarolas, mas já implica a junção com a sabedoria japonesa. E implicando essas, porque é a partir da Idade Média que de facto os japoneses vão aperfeiçoar os leques chineses, tornando-os desdobráveis, tornando-os flexíveis. E portanto, os leques mais apreciados eram, a partir da Idade Média, são os leques que têm varetas e guardas e são lacados e com folhas ou panos de papel. São esses que nos chegam e que nós depois no século XIX, chegam-nos no século XVII, depois vão evoluindo no século XVIII para o tipo de importação de leques chinoiseries, quer isto dizer, com motivos ligados à China, com padrões ligados à China e à cultura chinesa. E esses são, a partir do século XIX, os chinoiseries. E depois temos, no século XVIII, temos os leques chinoiseries. E no século XIX, temos os leques mandarim, que são estes que nós conhecemos também por leques de cabecinhas, que têm então as tais varetas e guardas lacadas e as folhas ou panos de papel. Ora bem, muitos destes leques, e sobretudo os leques da linha chinoiserie, e se calhar os leques mandarim também podem ser incluídos na linha chinoiserie, mas já não no século XVIII, mas sim no século XIX, muitos destes leques contam-nos as histórias ligadas à China, e então temos uma escola de Cantão, podemos descobrir uma escola de Cantão e uma escola de Macau nos leques, que na sua maioria têm paisagens de ambos os lugares, paisagens de Cantão ou de Macau. As figuras surgem com vestes mandarínicas, e daí se chamarem leques mandarim, e representam cenas da corte e da vida social, de batalhas ou ainda histórias populares. Estes leques mandarim, depois vamos vê-los já evoluindo para as paisagens que nos vão dar a escola de Cantão, escolas do sul, as escolas de Cantão com paisagens de Cantão, por vezes entremeadas com cenas mandarínicas, não é? Com figuras de corte, e depois com a escola de Macau. Seja como for, o leque ficará sempre associado, e para terminarmos, à cultura chinesa. E, portanto, é uma das invenções mais importantes da arte chinesa, da arte e da cultura chinesa, e um importantíssimo símbolo civilizacional que começa por simbolizar a nobreza, o estatuto, o estatuto social, mas também o estatuto político, quando o senhor é abanado pelo servo, não é? Também o estatuto político, mas depois vai evoluir para a partir da dinastia Ming, portanto estamos a falar a partir dos séculos XV até meados do XVII, vai evoluir do ponto de vista afetivo para um importante símbolo social de convívio e de amizade. Ficam desde já convidados para o próximo programa, Viagem pelo Museu de Macau. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.